Seja bem-vindo, aventureiro. Você está ouvindo Rolagem de Mestre, o seu podcast de RPG de mesa. Este é o quinto episódio da aventura A Prisão de Silvra, ambientado no mundo de Tormento. No episódio anterior, nós estávamos jogando com personagens que estavam dentro da prisão. Agora nós vamos jogar com personagens diferentes em outro local. Eu sou Júlio, o mestre narrador dessa aventura, e comigo estão os nossos protagonistas. Podem se apresentar.
Opa, eu sou o Marcos, e nessa sessão eu vou jogar com Joshua Kratos, um grande guerreiro que tem alguns segredos na sua história.
Eita!
Aqui é o Bruno, e hoje eu tô jogando com Kvolt, o nosso querido Goblin Bardo. Podem chamá-lo, vocês talvez o conheçam, ele é o famoso Piolho Ruivo.
O que que a gente conhece nisso?
Ele é famoso, filho.
Ele é famoso. Alguém aí gosta das crônicas do Matador do Rei, hein?
Sim.
Piolho Ruivo. Ué, mas eu li. Será que eu perdi essa parte?
Kvolt, porra.
Kvolt, ele é ruivo.
Que porra de piolho ruivo é esse, cara? Não vou falar essa porra, é uma doença?
Eu também fiquei atentado no piolho ruivo.
Fala, pessoal. Meu nome é Renan e hoje eu vou jogar com Lúcio Lee. E se nós temos dois personagens, um com certeza vai morrer.
Se não, os dois, né?
Tá ligado que os personagens do Renan é tudo filho da Rita Lee, né?
A inspiração é essa.
Salve, rapaz. Aqui quem fala é o André. Agora como Scott, um elfo que não vai faltar sabedoria e coragem.
Olá, pessoal, eu sou a Lili. E agora eu irei jogar com a Saria. É a minha personagem, que ela é uma druida. Ela é da raça Dalan. Ela tem os cabelos verdes com florzinhas. Toda natureba.
É um Pokémon.
Riponga.
É bem riponga.
Muito bem. A partir de agora, recomendamos que escute com fones de ouvido para uma melhor experiência de imersão. Se prepare e que role os dados. Estamos agora começando uma aventura num lugar diferente, fora da prisão. Estamos no meio do mar, num bar. Que tem um capitão, o capitão Joseph. Nesse barco, Joseph conversa com o Lúcio Lee, que estão no convés. Descreva seu personagem, por favor, Renan.
Então, o Lúcio, ele é um senhor forte, bem forte. Ele tem uns traços asiáticos, assim, né? O olho puxado. Ele tem, aparenta ter entre 50 e 60 anos. Tem já os cabelos grisalhos. Tem uma barba e um bigodinho. E ele tá com um tridente. Tá empunhando um tridente.
É um senhor. Senhor gostoso.
Sim. É um sugar daddy.
É, sugar daddy total.
Tá lindo.
Tá inteirão.
Quero chegar a 60 anos assim.
Então, Lúcio, estamos chegando próximo ao nosso destino. Ainda há tempo pra desistir. Só vejo o mar por aqui.
Não, eu tenho certeza que vai aparecer alguma outra coisa.
Bem, você que sabe. Eu realmente explorei todos esses mares que existem de Arton. E eu não faço ideia qual lugar você quer chegar.
Eu tô com a bússola na mão?
Tá, tô com a bússola. E ela aponta pra frente.
Porra, todo personagem do Renan tem bússola?
Porra, cadê a minha?
Eu comprei, velho.
Quero uma também, porra. É,
compra.
Todo mundo com GPS.
Vire à esquerda, depois aquela pedra.
É, e tem alguma coisa escrita na bússola?
Norte. Sul.
Não, tem.
Mexe.
Ah, lembrando, todos vocês estão nesse barco, tá? E o motivo que vocês estão nesse barco é porque todos vocês tiveram um contato.
Terceiro grau.
Imediato. Na verdade, várias forças diferentes se comunicaram com vocês. Alguns se comunicaram com o mesmo Deus. Outros se comunicaram com um Deus diferente. Mas todos vocês foram avisados de que um grande mal está para surgir. Um grande mal que precisa ser contido, precisa ser eliminado. E a única maneira de vencer esse mal é com a ajuda de um herói. Um herói muito antigo, que já está morto. Então, na verdade, o que vocês estão procurando é a tumba desse herói.
É Goku.
Tá, peraí, deixa eu entender melhor, então. Qual é o nome do capitão mesmo? É Joseph Klimber? Não é Joseph Klimber. Como é que é o nome mesmo?
É esse mesmo.
Por via de coisa, então agora é Joseph Klimber.
Ok.
O nome dele é Joseph Klimber.
Yeah. É da merda nesse navio, então, né?
Perdeu um braço, perdeu a
Mas
perna.
Ele nunca desiste. Ele nunca desiste.
E pra onde que nós vamos?
Vocês vão pra tumba do grande herói Artones.
Artones.
Grande.
Todo mundo no barco tá com a mesma parada, teve a mesma visão, tá com o mesmo objetivo.
Alguns de vocês, no caso, Lúcio Lee e Scott, tiveram contatos com Lingu, o próprio deus Lingu. Outros tiveram contato com outros deuses, com o Tiat. E alguns tiveram contato com a Lihana, a deusa da natureza. Enquanto Lúcio Lee está conversando com o Joseph Klinger, o resto de vocês estão na parte interna do barco. Estão todos vocês aí nesse local de recreação. Eu quero que vocês, por favor, me digam como são vocês.
Bem, o Joshua Kratos, ele é um homem alto, cabelos negros, que batem assim mais ou menos nos ombros, barba. Ele tem uma parte do rosto assim, com uma pele corrompida, que foi tocada pela tormenta. Ele veste a armadura, né, de paladino, e utiliza da espada longa.
Bom, o Kibbutz, ele é um goblin, então ele é verdezinho, bem pequeno, orelhas pontudas.
E olho ruivo.
E olhão.
Ele usa roupas bem simples, e ele tem uma boinazinha, e o cabelo dele escorre pros lados assim, cabelo ruivo. E ele tem à sua mão uma flauta, que ele tá tocando ali, olhando pro teto, relaxando.
Scots! Scots é um elfo, é jovem, é de origem camponesa, então ele gosta todo de se trabalhar num look assim meio tranquilo, suave,
toda,
na paz.
Toda trabalhada no look tranquilo.
Chique camponês.
Camponesa.
Tem uma personalidade assim de pessoa tranquila, mas que sabe muito bem usar uma arma.
É, a Sária, ela é toda, toda zen, toda meio desligada, meio aérea. Tem cabelos verdes, com umas florzinhas. Ela gosta muito de bicho, ela tem um monte de bicho.
Ela é qual é a raça dela?
Ela é Dalan.
É uma raça própria da Tormenta. É meio dríade. Vocês veem que bem pertinho dela tem uma raposa ruiva, uma águia e um trobo. O que é o trobo? Pense num avestruz, só que maior. E que também tem chifres.
Ela é tipo a Branca de Neve, assim.
Sim, sim. Tem passarinhos voando assim, perto dela.
Princesa da Disney.
Bem, então tava todos vocês.
Eu não tô nesse mesmo ambiente, não, né? Eu tô na parte de cima.
Você não, você tá na parte de cima, junto com o Capitão Joseph Klinger. Mas então, estão lá conversando quando uma porta se abre e dela sai um rinho. Um rinho bem alegre, carregando várias canecas de cerveja. Bem, pessoal, vamos beber um pouco. A aventura nos espera. Ah, cara, como eu esperei por isso minha vida toda. Ainda bem que a Lihana apareceu pra falar comigo, sabe? Senão eu viveria uma vida bem triste. E aí, aceitam bebidas?
Vocês conhecem esse Rini? Ele faz parte do grupo de vocês. Ernesto Camilo Martin.
Quê?
Então, vocês estão lá juntos nesse local ali e aparece Ernesto Camilo Martin cheio de cerveja.
Opa, amigo, me dá uma aí.
Ele passa uma pro piolho ruivo. Toma aí, rapaz. Lubrifica essa garganta aí pra poder cantar muito.
Aqui é só flauta, filho.
Não tem como cantar e tocar flauta.
No dia que eu conseguir cantar e tocar flauta ao mesmo tempo, meu filho, você vai saber.
Oh, eu não quero saber. Pode ter certeza.
Eu vou ter que tocar ela em outro lugar.
Bem, eu sei que nós já estamos aqui nessa jornada faz um bom tempo, juntos. Nessa busca pela tumba de Atones. Mas tenho certeza que ele trará a chave da nossa vitória. A Lihana tinha me contado que é da espada dele que nós precisamos. Da Estrela de Eva.
E qual é o objetivo de encontrar?
O objetivo de encontrar essa espada é para destruir um grande mal. Um grande mal adormecido que promete eliminar a vida de Arthur.
A gente não tem nenhum detalhe mais.
Se ele tá adormecido, deixa ele, uai.
Acordar pra destruir.
Acordar que ele vai acordar.
Vai acordar o bicho.
E quando ele acordar,
ele vai destruir.
Exatamente, ele vai destruir a fera, pô.
Bem, o que os deuses falaram pra vocês é o seguinte: que com a morte de Ragnar, o deus da morte, abriu-se uma porta para um novo deus da morte. E que essa força antes adormecida está querendo ocupar esse espaço. Os deuses, então, os deuses, seus devotos, foram alertar vocês para isso. Pois ao contrário de Ragnar, a morte dele é uma morte total. De toda a vida.
Olha, não quero ser meio estraga prazer aqui, mas não adianta ter uma espada se a gente não tem alguém tão forte quanto ele pra, né? Pra meio que usar a espada.
E não temos? Ele olha em volta assim. Eu acho que nós temos bastante candidatos aqui, Pior. Inclusive você. Você pode ser o candidato para segurar a espada de Atônis. Até mesmo Saria, que nunca carregou uma espada na vida. Talvez ela seja nossa salvadora. Não é mesmo, garota?
Eu não sei. Eu tenho um pouco de medo.
Não tenha medo. Se a Lihanna, assim como eu, escolheu você, é porque você é muito corajosa, garota.
Mas eu não gosto da ideia de segurar uma espada, de machucar alguém, sabe?
Bom, tem outras formas de ajudar.
Pense que você estará salvando vidas também. E eu sinto muita esperança em você, Scott. Ele dá uma porradinha assim no ombro do Scott. Ao contrário de você, eu nunca fui adepto a ser treinado nas batalhas. Meu pai sempre quis que eu estudasse arquitetura, engenharia, que nem ele, sabe? Não aguento isso. E a Lihanna, quando falou comigo, nossa, eu senti um aquecimento no coração. Sabe, vendo vocês assim, eu vou aprender muito.
Sinto lisonjeado, mas pelo visto aqui eu acho que tem candidatos melhores, não?
Os escolhidos pelos deuses. Eu tenho certeza que um de nós conseguirá salvar o mundo.
Bom, farei uma música a isso então.
E você, garoto, pega um pouco de cerveja também. E ele empurra uma cerveja pro Joshua.
Ernesto, você sabe muito bem que eu evito tomar cerveja.
Ah, me desculpe. É contra os seus ensinamentos, acredito.
Eu tento evitar qualquer tipo de impureza desde que fui tocado por Tiades.
Mas, meu filho, a última coisa que cerveja é impura. É a bebida mais pura dos deuses. Deuses, eles deram pra gente a capacidade de produzir essa coisa maravilhosa e disponibilizou pra mim, pra você, pra todo mundo.
Cara, não sei porque eu tô pensando que é o Luxemburgo.
O fechou.
Pode ser.
Oxê é chafado.
Oxê é chafado.
Você é chafado, rapaz.
Continue, por favor.
Aproveite essa dádiva dos deuses.
Bem, Pior. Os meus deuses não são tão adeptos dessas impurezas. Mas eu não tenho o menor problema de esteja aqui junto de vocês se divertindo.
Essa conversa tá indo, vindo, e aí vocês ouvem um apito.
Terra vista! Terra vista!
Abrindo assim, um sopetão, o capitão Joseph Klimber. Bem, senhores, vocês estavam certos. Realmente, existe o lugar que vocês estavam procurando. Venham ver. Todos vocês então subiram para o convés e viram Lúcio, olhando assim de forma imponente a terra, a ilha que vocês tanto procuravam. E parecia uma ilha intocada pelo ser humano, cheio de verde, cheio de bichos, animais, pássaros voando. E vocês estão cada vez mais se aproximando da praia dessa ilha.
É aqui que está o corpo do guerreiro?
É aqui, pessoal. Chegamos.
Bem, vamos procurar a tal tumba.
Mas a gente sabe onde
que é. Tem uma bússola, gente.
Porra, isso então.
É, deixa eu só me situar aqui. Eu conheço essas pessoas há muito tempo, eles fazem parte de alguma equipe.
Sim, vocês já estão há bastante tempo juntos. Vocês estão trabalhando juntos pra chegar nesse local.
Tá de noite ou tá de dia? A gente tava bebendo ali, tava...
Não, tá de dia. Tá de dia.
Eu falei com a Egg, né, que é minha águia, pra ela dar uma soldada na ilha e me reportar.
Rola aí a percepção pra mim.
20.
Você tá vendo que existem animais, mas nenhum animal parece ser perigoso.
Capitão, que tipo de perigos você acha que a gente vai encontrar?
Bem, segundo as lendas dizem, o próprio Silas toma conta do lugar. O espírito dele, pois Silas morreu há muito tempo. Tente voltar em pelo menos uma semana. É o tempo que nós vamos ficar aqui. Nós não vamos esperar mais que isso. Então, depois de uma hora e pouquinho, vocês chegam na praia. O capitão de Joaquim está com vocês, junto com mais dois piratas. E ele pretende levar vocês, acompanhar vocês até o local que vocês querem ir.
O barco vai ficar atracado ali, né? A princípio.
Sim. Já botou a âncora e ele está um pouco distante da praia, mas está ali o navio. O barquinho pequeno está ali na praia.
Bom, Lúcio, agora é com você.
É. Eu dou uma olhada na bússola.
Continua apontando linha reta. E você vê aquela mata bem densa.
Bom, eu vou seguir em linha reta e vou... Eu tô com o meu tridente, eu vou usando o tridente como se fosse um facão mesmo, né? Pra ir cortando as...
Não, por favor. Deixa que eu faço isso. Eu posso usar minha magia de amiga das plantas?
Pode. O que você quer fazer?
Eu quero abrir caminho.
Então você vai lançar a magia controlar plantas,
é
isso?
É.
Beleza.
Ia puxar minha katana até voltei, filho. Só vai.
Desculpe, Sarah. Eu esqueci que você é amiga das plantas.
Então tira um PM da tua...
Pô,
plantas.
Melhor não. Vamos arrancar essa planta aí.
Não, calma, gente.
Ela é realmente amiga das plantas.
Deixa a garota conversar com as plantas.
Não vou conseguir.
O Luxemburgo é foda.
Gasta um PM, então.
Você facilmente abriu um caminho e tá abrindo durante todo o percurso, caminho com as plantas. Vocês estão andando sem dificuldade nenhuma. Tá lá passando pelo caminho, as plantas estão se abrindo.
Esse lugar é bem agradável.
A Sária levou os bichinhos dela?
É, se eu não me engano, ela deve estar montada no trovo dela, acompanhada da Mika, que é a raposa dela. E a Meg deve estar sobrevoando vocês, que é a águia dela.
Ô, Sária.
Oi?
Será que você algum dia pode me ensinar esse truque aí que você faz? Falar, eu sempre quis saber o que uma samambaia tem a dizer. Eu acho que daria uma música muito boa.
Ai, as samambaias, elas são muito sábias. Olha, eu não tenho exatamente como ensinar, porque eu nasci com isso. Não é uma coisa que eu aprendi, sabe?
Quando tudo passar, a gente pode sentar junto, eu pego uma samambaia e você traduz tudo que ela diz pra mim. Pode ser?
Claro, vai ser o maior prazer.
É, legal.
Foi abrindo o caminho cada vez mais, até que vocês chegaram numa pequena planície. E agora não tem mais mata densa.
Eu faço uma reverência pra mata, sabe, de agradecimento.
E ela parece responder com pequenos movimentos leves. E começa a voltar à forma dela original, atrás de vocês.
Tchau, plantinha.
Salam aleikum.
Ok, então à frente de vocês, vocês veem que tem uma espécie de construção. Quase como se fosse um templo, uma espécie de porta, escadas até essa porta, e duas grandes figuras de pedra, duas grandes estátuas de pedra.
A gente reconhece se algum deus, alguma coisa assim, estátua?
Não, parecem ser guerreiros, cada um deles carregando uma espada.
E essa bússola aí, ô Lúcio?
Eu dou uma olhada na bússola.
Ok, a bússola tá apontando para essa construção.
Bom, pessoal, o caminho é esse mesmo. Eu quero chegar mais perto, me aproximar pra, sei lá, tocar com um tridente numa das estátuas.
Você tá chegando perto da estátua. Pra você parece uma estátua normal.
Vamos. O que você tem medo? Morrer?
Não, não tenho medo da morte. Mas acho que não seria o ideal morrermos agora.
Então, quando vocês chegam perto da construção, vocês percebem que a porta, pedra, maciça, não tem nenhuma indicação de como abri-la.
Mas não tem maçaneta, não tem nada, é só uma parada lisa.
Dou uma vasculhada em volta, assim, perto das estátuas, em volta, assim, da construção, ver se eu acho alguma coisa.
Faz um teste de percepção.
17.
Então, você percebe que do lado de cima dessa porta tem escrito uma porrada de hieroglifos, uma porrada de traços e coisas que você não consegue entender. Mas tem uma parte que você consegue entender. Apenas uma palavra só. Que é corajosos.
Ei, pessoal.
Isso tá numa língua muito arcaica de Goblin.
E só essa parte tá em arcaica de Goblin? Ou todas estão, mas eu só entendi essa?
Só essa parte que você entende que está em Goblin.
Ei, pessoal, chega aqui. Tá vendo aquela ali escrito? Eu só consegui ler aquela palavra. Quer dizer corajosos.
Que curioso.
Corajosos.
O resto eu não entendi porra nenhuma. Alguém consegue ler aquilo ali?
Quero que todos vocês façam um teste de conhecimento.
12.
21.
17.
15.
Opa.
Cada um de vocês começa a perceber que tá numa língua bem arcaica, mas bem específica da raça de vocês. No caso, Sária, você consegue ver a palavra adiante. Enquanto você, Joshua, a palavra podem.
Podem.
Você, Lúcio, aqui. E o Rini, que tá junto com vocês.
Joseph Klimber?
Não, Ernesto Camilo.
Ah, esse cara ainda tá com a
ele
gente.
Tá aí com a gente?
Tá.
Olha só.
Ele consegue ler a palavra apenas.
Ah, peraí, então é só o Joseph Klimber que não tá aqui. Ou ele tá também?
Não, ele tá junto com os piratas, mas ele não lê nada. Ele tá só, tipo, esperando lá de fora.
E eu?
E o Scott lê a palavra seguir.
Entenderam alguma coisa aí?
O Ernesto Camilo Martino fala: estou lendo apenas, apenas.
Eu só consegui identificar a palavra adiante.
Seguir?
Eu estou lendo a palavra podem.
E ali é a palavra aqui.
Apenas?
Alguma coisa a ver com apenas corajosos podem...
seguir adiante?
Aqui apenas os corajosos podem seguir adiante.
Quando você fala isso, Josh, a parede que tá maciça, aquela porta, começa a se mexer e se abrir. E conforme a porta vai se abrindo, as estátuas começam a emitir um olhar avermelhado.
Eita, viu? Falei.
Mas elas não se mexem. E quando vocês veem a porta... se abriu totalmente.
Olha, de onde eu venho, olhos vermelhos nunca são bons sinais.
Devemos ser corajosos e seguir adiante.
Vamos em frente, então. Joshua, o que você acha de ficar na retaguarda enquanto eu sigo aqui na frente?
Tudo bem.
Fico na meiuca, então.
Vocês veem conforme vocês vão entrando, o capitão Joseph Flimber, ele fala com vocês.
Pessoal, aqui é o mais próximo que eu vou chegar dessa tumba. Lembre-se que vocês têm uma semana para voltar. Não esperarei nem mais, nem menos. Que os deuses os protejam.
Que uma semana a gente resolve isso aqui, né?
Bom, espero que bem menos.
Vocês entram agora no interior dessa construção. E vocês sentem muito calor.
Pegando fogo, bicho!
E vocês percebem que é um local... tem lava de vulcão. E bem no meio do local existe uma espécie de rosto. Talvez uma escultura, uma coisa assim. E em volta do local tem as mesmas estátuas que você viram do lado de fora. Estátuas inofensivas, com olhos vermelhos.
Dou uma olhada na bússola de novo, ela tá apontando pra onde?
A bússola tá apontando pra frente.
Pra frente onde? Pra aquele círculo de fogo, de
eu
lava?
Eu vou pular ali, mas...
pra morte?
Pra frente.
Bom, tá bom. Eu vou andando na frente.
Eu quero usar a armadura de Alihanna, que transforma minha pele em casca de árvore.
Beleza. Tira aí o PM e agora você tá usando.
Ela aumenta 2 da minha defesa, tá?
Ah, vou usar aqui o magia, a armadura arcana, tá?
Tá, beleza. Conforme vocês vão andando, as estátuas começam a se mexer também.
Sabia. Essa porra aí, cara. Porra, já ia saber desde o início.
E ao se mexer, a primeira estátua chega perto da Saria. E eu quero que vocês rolem iniciativa.
22.
13.
7.
15.
3.
Nossa senhora. Foi 1.
Nossa.
Foi crítico.
Ok. E as estátuas que querem atacar vocês tiraram 10.
E o Ernesto?
O Ernesto, assim como as criaturas que estão aí com vocês, eles são aliados. Cada aliado, ele faz alguma habilidade junto com vocês. Então, no caso, vocês têm 4 aliados.
Tá, já organizamos aqui.
Os aliados foram definidos. Como é que são as ações? Estão lá nas regras gerais ali que eu botei. Vocês podem fazer ou uma ação padrão com um movimento, ou 2 ações de movimento, ou uma ação completa. E existem as ações livres. Por exemplo, falar é ação livre.
Uhum.
Largar algo é uma ação livre.
Tá bom.
Tudo bem.
Primeira pessoa é o Kivolt.
Tá, o Kivolt ele vai usar uma magia chamada imagem espelhada. Ele começa a tocar a flautinha dele e aí ele cria 3 cópias ilusórias dele.
Eita, jutsu.
Do nada vocês começam a ver que o Kivolt fez o jutsu das sombras. Tem 4 goblins assim dançando, tocando flauta.
Eu vou andar até ficar do lado do Scott.
Então, Lúcio.
Lúcio vai dar aquela respirada funda. Eu tinha certeza que essas estátuas eram perigosas. Eu vou me preparar, então, defensivamente. Caso alguém me ataque, eu já esteja com um tridente apontado pra pessoa. A estátua, no caso.
Então agora é Joshua.
Saria, cuidado! Rapidamente me viro pra estátua e vou fazer um ataque da minha espada longa nela. Ataque 12, dano 11.
O ataque é pra você passar da defesa dele. E você não passou da defesa dele. Parece que a sua espada resvalou na armadura de pedra dela.
Ixi.
Ela não sentiu nada.
Uhum.
Então você vê que todas as estátuas em volta de vocês começam a ficar com os olhos vermelhos. Mas as únicas estátuas que começam a se mexer são a estátua que se aproxima de Sari para atacá-lo e uma outra estátua que se aproxima de Scott. A estátua que se aproxima de Sari então ataca. Quanto tem a sua defesa no tua ficha?
Eu tô com o bônus da casca da árvore, então 16.
Ele tirou 24. mesmo com a sua armadura de Alihanna que se protege, conseguiu te atacar com a sua espada de pedra e fez sangrar um pouco o seu braço. Ele te causou 8 pontos de dano. Visto isso, a outra estátua, que está do lado do Scott, executa o mesmo tipo de golpe com uma espada de pedra. A estátua falha. E ela não consegue acertar o jovem e veloz Scott.
Já que esse bicho aí deu mole e não me acertou, eu vou agora contra-atacar ele. Incríveis 8.
Errou.
Nossa.
Então essa área.
Eu quero tentar subir no Muzi aí.
Então, você já tá em cima do Muzi, tá?
Então, eu vou tentar me afastar.
Pode andar aí.
A porta tá fechada, né?
A porta tá aberta. Você quer voltar?
Eu quero.
Tinha 2 estátuas lá fora.
É, tem 2 lá fora, é verdade.
Gente, eu tenho poder de cura, eu não tenho poder pra batalha, sabe?
É, tem que tentar se esconder mesmo.
Então, eu tô montada em cima do Muzi e a gente sai disparada pra direção da lava. Fica bem perto.
Faz um teste pra mim aí de conhecimento. Como você é uma druida e você tem conhecimento de toda a natureza,
certo,
você percebeu que aquela lava tá se comportando de uma maneira estranha.
Estranha como?
Ela não parece ser lava. Então você já consegue perceber facilmente que aquilo lá possivelmente é uma ilusão.
Eu meto meu pé ali na lava.
Eita porra.
Você meteu o pé na lava, você não sentiu nenhum calor. O calor que você achou que tava sentindo não existe, não tá queimando.
Eu vou pular então.
Você pulou, todo mundo viu você pulando e também viu você desaparecendo nesse pulo.
Meu Deus.
Lili,
morri.
É, faz um teste aí pra mim de acrobacia.
7.
Então, Lili, o negócio é o seguinte. Você tomou um susto, porque você não imaginava que era tão fundo. As pessoas ouviram você gritando, caindo.
Puta merda.
Mas o Trobo conseguiu ficar em pezinho assim e amortecer a sua queda. Do lado de cima, você consegue perceber uma mancha vermelha gigante se mexendo, brilhante.
E o que, que tem ao meu redor? O que, que eu tô vendo?
Você consegue ver, assim, muito pouco, porque tá escuro. Mas você consegue ver degraus indo pra baixo.
Tá. Eu vou gritar então. Posso gritar? Não sei se vão me ouvir, mas vou gritar.
Faz o teste de vontade aí.
13. Pessoal, pulem na lava!
Todas as outras pessoas que estão do lado de cima conseguem ouvir claramente o que você falou.
Ih, tá maluca.
Pelo menos agora eles estão felizes que eles sabem que você tá vivo.
É, a voz do além, né? Meu fantasma.
Morreu e quer levar a gente ainda.
A gente tá muito longe?
Não, não tô muito longe, não.
Tá, eu começo a correr em direção onde ela foi. Pra entender que porra é essa.
Uma batalha ainda. Como tem que se respeitar a ordem da iniciativa, quem pode agir agora é o personagem do Piolho Ruivo.
Tá, eu vejo que o Scott acabou de tomar uma porrada. Ele tá perto do bicho ainda, eu vou usar despedaçar nele.
Então
eu
vou fazer um teste aqui, fortitude.
Puta que pariu.
Ele passou, ele tirou 19.
É isso, Matrix.
Tá, ele toma metade, né?
Isso.
Como ele é um construto, ele toma o dobro, então ele só vai tomar o dano todo, né?
Exatamente, vai lá.
Eu começo a tocar uma flauta, sai um puta barulho pra frente, assim.
Eita.
Tipo uma onda de som.
Qual é o barulho? É o gemidão?
9.
Você conseguiu com a sua melodia atingir e dar um arranhão nele.
Eu vi a Sari, então eu vou partir pra cima da lava. Vou sair correndo.
Beleza, a Mac, que é a águia que tá te acompanhando, vai junto com você. Vocês dois, acontece a mesma coisa.
Ah, a gente já chegou.
Já chegou, você tá muito perto.
Tá, eu dei um mergulhão mesmo.
Faz acrobacia.
7.
Você não caiu tão bem.
Eu posso cair de barriga, tipo, a barriga para na água e depois tu afunda,
ai,
tá ligado?
Gente, coitado.
Pulem aqui! Tá gostoso.
Todo mundo ouviu esse seu grito.
Água tá boa.
Depois que ele fala isso, vocês veem o piolho afundando. Você tomou 2 de dano na queda. E você agora tá vendo a Sária. Você tá vendo a lava se movimentando no teto.
É só uma camada, né?
Sim, só como se fosse uma camada.
Erva do diabo, erva do diabo.
É, eu também pensei a mesma coisa.
Agora, todo o resto, como a vez de vocês são antes das estátuas, eu vou perguntar pra vocês. Vocês todos querem ir pra lava?
Pra lava.
É, tá, vou pra lá.
Todos vocês, menos o Scott. Porque o Scott, ele é depois da estátua. Vocês dois foram pra lava, faz teste de acrobacia, vocês dois.
Tirei 6.
Tirei 13.
Tá, Lúcio, você não se amedrontou. Talvez os seus anos como monge fizeram você ter agilidade e o preparo mental pra esse tipo de situação. Então você caiu como uma pluma.
Ó.
Da Andy Santos.
Caiu fazendo pose.
Agora, Joshua, você tomou 2 de dano.
Lembrei daquela cena da pulando a escada.
Agora não tem asa, né?
O Wesley Lee tirou onda também. Aprendeu conosco.
Verdade. Tá o pai, tá o filho.
Então, esse status quer dar um golpe no Scott. Você conseguiu desviar do golpe da espada.
Opa!
Agora é a sua vez.
Ainda não morri, né?
Você quer seguir os seus companheiros?
É, né? Eu que não vou ficar sozinho lutando contra esse negócio aí, né?
Tá bom. Você saiu correndo sem medo nenhum, com toda a sua coragem que você tem, de um paladino. E eu quero que você faça um teste de acrobacia.
19.
Logo depois de desviar da espada de pé da estátua, Scott corre seguindo seus companheiros e mergulha na lava. Estamos na prisão novamente. O rato acorda com um susto, provavelmente de um sono com sonhos movimentados. Ele olha em volta e vê seus companheiros de cela dormindo. Ragnir, Fibas, Wesley Lee e Halandrael. Lembrando que no dia anterior vocês estavam no andar dos puristas, quando bateu o toque de recolher. Vocês conseguiram fugir dos guardas e ir para a cela de vocês no primeiro andar. Com exceção da Dini, que foi para sua cela nova com as filhas de Lena e viu Lipa morrer em seus braços.
É, e eu tô lá chorando pela morte do Lipa. Arrasada.
É, Dini, você provavelmente passou a noite em claro. O resto de vocês tiveram um descanso normal, então recuperam vida e PM. Ou seja, vocês são nível 3, então cada um de vocês vai recuperar 3 pontos de vida e 3 pontos de PM.
Delicinha.
Bom, amanhã chega, as celas começam a ser abertas. Marcos, você sente que essa uma coisa macia assim, acariciando seu rosto.
Eita.
Você acorda e você sente um cheiro de chulé.
Ah, é a porra do Goblin lá, do pé zoado.
Você olha Marconde sorridente olhando pra você.
Ah, caralho!
Então, bebezão, conseguiu o que a gente tava querendo?
Pô, tu veio até aqui pra isso? Eu tava indo lá, cara.
Eu vim em ordens do Nared.
Daqui a pouco eu vou passar lá, fica tranquilo.
Não tem muito tempo não, hein? Eu já vou te avisar.
Eu vou conseguir, cara. Agora tira esse pé imundo daqui.
Eu só vou avisar uma coisa. Vocês têm 2 horas. Só 2 horas. Os guardas vão pegar vocês, tá? Aí ele sai.
Agora todos vocês acordam. O que vocês querem fazer?
Eu falo pro pessoal.
Eu tenho que dar uma cagada, limpar minha fralda. Daqui a pouco eu volto.
Nossa.
Bom, levantei e fui falar com o rato.
Ih, teu rosto tá meio inchado, Ragnir. Que é isso, dor de dente?
Ah, foi só o seu amiguinho, Raine. Sabe como é que ele gosta de não-humanos, né? Ele fez uma bela recepção pra gente.
Ah, aquele gado até um brincalhão.
Por acaso, seus sonhos falaram quando exatamente nós vamos pra arena?
A gente vai hoje.
Hoje?
Hoje.
Bom, eu consegui o apoio das filhas de Lena. E pelo que eu entendi, o Wesley, de algum jeito, convenceu o Raine em ajudar a gente. Eu acredito que é suficiente pra gente começar uma rebelião.
É, acredito que sim.
Eu só espero que todas as facções depois se unam a gente. Caso contrário, eu não acho que eles vão conseguir vencer os guardas. Bom, e agora o que a gente tem pra fazer é só esperar e se concentrar.
Bem, nós esperamos 2 anos por isso, não é, amigo?
Errado. Eu não aguento nem mais um dia nesse lugar. Parece que a qualquer momento eu vou explodir.
Está na hora da nossa liberdade. De nós conseguirmos fazer algo maior. Lá fora. Todos vocês fazem parte disso, sabia?
É. Sim, mas a minha principal preocupação é deixar todo mundo aqui sofrendo enquanto a gente foge. Eu quero ter certeza que eles vão conseguir derrubar esses guardas.
É, quando você fala isso, ele fica assim meio pensativo. É, vamos torcer por isso, amigo.
É, eu quero conversar com o Tiro.
Então, Dini, você não dormiu muito bem. Mas depois de um tempo você conseguiu dormir. Aquela cena do último respiro do Lipa marcou você. Apesar de você ter conseguido dormir, quando você acorda você vê que o Tiro tá exatamente no mesmo lugar. Como se ele tivesse parado, sentado, olhando pro nada.
Uhum.
O Lipa você já não enxerga mais ali. O corpo dele, parece que ele foi levado de manhã.
eu quero sentar do lado dele e abraçar ele assim de lado.
Tá, faz um teste aí de carisma aí pra mim.
13.
Tá, quando você abraça o Tiro, ele parece que ele acorda do transe dele, sabe? Ele percebe que você tá lá, junto com ele, e ele devolve o abraço assim, forte. Parece que ele não consegue mais chorar, porque ele ficou a noite inteira chorando. Sabe, Dini, tudo isso que tá acontecendo, talvez seja um castigo, sabe? Pela nossa vida, a vida de crime que nós já cometemos. Nós só queremos paz. Nós queríamos ter feito uma coisa boa na vida, pelo menos. Quando Wesley falou pra gente que a gente ia ajudar ele, ajudar a encontrar o pai dele. Sabe, eu e o Lipo, a gente achou realmente que a gente ia fazer a nossa boa ação. Nós poderíamos provar que nós éramos pessoas melhores. Agora eu vejo que foi um erro. Eu levei meu irmão à morte. Aí ele começa a chorar.
Tiro, não é culpa sua. Você não tinha como saber, foi um acidente, foram esses guardas. Você tá fazendo o melhor que você pode, e eu acho que pela memória do seu irmão e de tudo que vocês estavam conquistando, você tem que continuar, sabe? Tem que continuar fazendo bem, tem que continuar tentando.
Ele começa assim a enxugar assim, o rosto. Você tá certa, Dini. O meu irmão gostaria que eu continuasse a tentar, pelo menos tentar.
Eu vejo bondade em você, Tiro.
Eu vi as suas mãos quando você tava com meu irmão, sabe? Tentando ajudar ele.
Sim.
Aconteceu algo estranho ali. Você acha que Helena tentou alcançar você?
Eu acho que sim. E sinto muito que eu não consegui salvá-lo. Eu tentei tudo que tava ao meu alcance.
Eu sei, Dini. Agora eu espero que Helena cuide dele.
Sim. E, Tiro, nós vamos sair daqui.
Como? Como é que a gente vai sair desse inferno?
O rato sonhou que eles vão conseguir quebrar a barreira lá na arena. Então, quando começar a rebelião, você gruda em mim que a gente vai pra arena junto.
Tá bom, Dini. Eu não vou sair de perto de você. A gente vai conseguir.
Eu quero você atento o tempo inteiro, olhando a sua volta e se precisando se esconder. Quando eu falar pra você se esconder, se eu precisar lutar, você ficar quietinho, tá? Não quero que você se machuque.
Aí ele balança assim a cabeça, assim, positivamente pra você. Quando você tá falando com o Tiro, você percebe alguém se aproximando de você. Ele toca no seu ombro e você se vira e você vê um rapaz humano. Você reconhece esse rapaz como sendo o mesmo que você, junto com o Wesley, ajudaram a carregar pra ser cuidado.
Ah, sim.
O mesmo rapaz que foi chutado por Rain Dracione.
Cassinão!
Cassinão!
com licença, jovem.
Oi? Comigo?
Eu sou
Caralho, é o presuntinho.
É o David Brasil, mano.
Oi, prazer, Cassino. Você tá bem? Calma, respira.
Eu vi seu milagre.
Meu milagre? Que milagre?
Dali. Ele aponta pra sua mão, assim.
Ah, da minha tentativa de... Infelizmente, eu falhei.
Ele pega, assim, nas suas mãos e fala... Obrigado por ter me salvado. Tô muito agradecido.
Despoi, como é que você tá se sentindo?
Bem. Vou. Você tá bem?
Ai, já estive melhor. Mas, né? Tô aqui.
Que bom. Tentei um ótimo dia.
Você também.
Ele faz uma reverência pra você e volta a sentar no lado que ele tava sentado, assim, no final da cela. Halandrael, pra onde você tá indo?
Eu tô indo lá pro... Javier Bardem.
Beleza, você chegou no terceiro andar. Tá lá o... Nared. Tá te esperando no mesmo lugar que você encontrou com ele antes. Naquela cela lá do final. Então, bebezão. Conseguiu o que eu estou querendo?
Consegui, sim. Mas você vai conseguir o que eu quero também?
Claro, eu sou um homem de palavra.
Muito bem. Então, tá aqui. Aí eu meto a mãozão assim dentro da fralda.
Nossa.
Aí eu cato o negócio que o cara tinha me dado lá.
O medalhão, né? Ele pega assim, pela cordinha do medalhão. Realmente isso aqui é uma boa prova. Realmente,
é um discípulo de Tiatis.
E o que, que você vai fazer com essa informação?
Bem, eu acho que isso não te diz respeito, não é mesmo, bebezão? Então, comprometido, suas armas vão ser providenciadas. E eu vou te dizer com quem você vai se encontrar. Você vai se encontrar na arena com uma das celas do último andar. Lá com o pessoal de Rain. Daqui a uma hora e meia. Então se apresse.
E vão ser só a minha cela e a cela do Rain, então?
Até onde eu sei, sim. A não ser que por algum motivo minha fonte esteja escondendo alguma informação.
Tudo bem, só não esqueça das nossas armas.
Eu vou rezar pra você sobreviver, bebezão. Você faz um trabalho muito bem feito. Espero fazer negócios com você novamente.
Nos veremos em breve.
Ah, eu vou sentir falta desse bebezão.
Não vou morrer não, cara, fica tranquilo.
Já tá antecipando aí, né?
É, enquanto isso, eu tenho como dar uma explorada? Porque eu queria ter noção de pra onde que fica a arena.
O caminho que eles vão fazer, segundo eles, segundo o Rato, segundo o Ragnir, vai fazer uma ligação pro pátio.
Mas esse horário tá livre de ficar circulando pela prisão?
Tá, o pessoal tá livre.
Então eu vou ficar lá no pátio com o tiro. Eu vou perguntar se a Fabela também já quer ir junto comigo, ficar por lá.
Ela aceita pegar um solzinho com você.
Então tá.
Então, tá passando o tempo, o Halandrel voltou pra cela, né, do Rato, né? E aí, batem na grade de vocês. Uns dois minotauros.
É isso aí, pessoal. Hoje vai começar e vocês foram escolhidos. Surpresos?
Não.
O Rato não falha.
Então, pessoal, botando aqui esse saquinho na cabeça.
Relaxa, pessoal. É de praxe.
Tô de boa.
Aí pega uns sacos assim, bem escuros. Na hora que vocês botam o saco na cabeça, vocês começam a sentir uma dormência. Começam a sentir que estão dormindo. E quando vocês acordam, vocês estão dentro de uma sala. Os minotauros puxam o saco da cabeça de vocês. E vocês estão nessa sala, essa sala de pedra escura. E eu quero que todos vocês façam um teste de percepção aí pra mim, por favor.
18.
17.
7.
20.
Então, Phoebus, você conseguiu perceber um movimento dos minotauros vindo de um certo corredor dessa sala. Os minotauros que estão nesse corredor chegam até você e eles chegam com as armas que vocês vão usar. Cada um de vocês recebe as devidas armas. Por causa do nosso amigo Halandrael, vocês ganharam armas um pouco aperfeiçoadas.
Tá ali, bebezão.
Eu não notei nenhuma mudança aqui.
Wesley não ganhou uma arma. Como ele é um lutador, ele ganhou uma armadura aperfeiçoada.
Ah, de bom de pele espinhoso.
O meu machado de guerra duas mãos. Não é o Tobias, né?
Não é.
Massa maciça.
Vocês ainda estão, por enquanto, tão tranquilaços, tá? Vocês não se sentem violentos. Não sentem uma necessidade de soltar a violência de vocês. Os caras entregam as armas pra vocês, mas é como se vocês estivessem segurando as armas e nem sabem como usar elas.
Vou dar uma meditada agora. Sentar no chão, ficar no canto esperando a hora.
A gente tá sozinho nessa sala, o pessoal da nossa cela, né?
Sim, só vocês.
Bem, pessoal, chegou a hora. Assim que começar, a gente já vê quem a gente tá enfrentando. Se for algum aliado, a gente já parte direto pra parede e ignora o jogo.
Então, eu sei quem a gente vai enfrentar.
O quê?
Eu sei que faz pouco tempo, mas eu já fiz alguns contatos e tudo indica que vai ser o pessoal do Rain.
Nossa, tinha que ser.
É.
Bom, Angeli, você falou com ele, né?
Falei. Na verdade, eu fiz um trato com ele.
Mas ele vai ajudar a gente, é isso?
É, sim, ele...
É, não gostei muito do tom que você usou.
O problema é o pessoal dele. Não sei se ele consegue controlar todos os... Se ele tem todo mundo sob controle, sabe?
Bom, independente do que aconteceu, quanto mais rápido a gente ignorar o jogo e ir pra parede, melhor. E assim que os guardas perceberem o que a gente tá fazendo, a gente vai ter problema. Alguns vão ter que continuar quebrando a parede, enquanto os outros lidam com os guardas e defendem.
A gente pode fazer essa divisão agora, se for preciso.
É, então, sobre isso, eu tive que fazer uma promessa de que não mataria ninguém hoje. Mas se precisar, claro que eu vou fazer.
Porra, mas pra que tu fez essa merda promessa, hein?
Foi a única forma de eu pegar o apoio das filhas de Lena. Vocês têm que lembrar que a gente não quer só fugir, a gente quer deixar os presos aqui com chances de derrotar os guardas também. Enfim, eu vou focar, pelo menos por enquanto, em derrubar aquela parede. Eu preciso que pelo menos dois se prontifiquem de ficar atentos e protegendo quem está quebrando a parede, caso surjam guardas ou qualquer outra coisa.
Eu acho que eu posso ficar defendendo vocês enquanto vocês destroem essa parede.
Eu acho que arco e flecha não vai ser muito útil contra uma parede. Eu posso tentar defender a gente.
Ok.
Preciso nem falar, né? Eu vou chifrar aquela parede. Um momento tão esperado.
Vocês começam a ver um porta abrindo na frente de vocês. Aí vocês já começam a ver uma iluminação e barulho de torcida.
Vou dar uma meditada enquanto a gente não chega. Vou fazer uma oração pra Lingu, pra me fortalecer pra uma possível batalha que tenha na ilha e pedir...
Axé.
Orientação, né? Axé também. Axé era a palavra que eu tava...
Você começa a ouvir uma música, assim, pô. Uma música que te dá um remeleixo, assim.
Aí tá falando mesmo ou é só...
Não, é só a música mesmo do Kivolt.
Ah, porra, que merda.
Seguro, tchan. Tá, não. Tchan. Obrigado por ouvir o Rolagem de Mestre. Não esquece de divulgar esse episódio com seus amigos e de avaliar a gente aí no agregador que você está usando. Essa ajuda já é muito valiosa pra gente, mas caso você queira ajudar mais e tiver condições, a gente tem um Padrim. O link está na descrição desse episódio. Doando qualquer quantia, você já ajuda a gente a continuar com esse projeto. Ah, e se quiser saber mais sobre bastidores e também conversar com a gente, o nosso Instagram é Rolagem de Mestre. Segue a gente lá. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Esse programa foi editado por Bruno Napo.